No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Em março, as mulheres serão as protagonistas do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre as mulheres no cárcere. No Brasil, o crescimento da população carcerária feminina foi de 567% entre 2000 e 2014, totalizando 37.380 detidas. Em 2015, neste período, a população carcerária masculina aumentou somente 220 em relação à feminina. 67% das detentas no Brasil são negras. 30% das presas ainda aguardam julgamento. E 68% das mulheres no cárcere têm entre 18 e 34 anos. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, nossos convidados.
Diante desses dados, há justiça no Brasil, Ana?
Esses dados e todos os outros que a gente tem visto nos últimos meses deixam mais transparente que a nossa justiça também é um setor que precisa ser revisto, né? Não é só, a gente fala da política, a gente fala da questão da economia, de toda a questão de gestão no Brasil, mas a gente vê agora também que a justiça a gente precisa... É algo que sempre se soube, mas que agora, com toda essa questão de Lava Jato, os processos que vem acontecendo, ficou mais transparente, né?
Que a justiça não funciona no país. Bom, três importantes convidadas estão presentes no programa de hoje. A Kátia Kim, que é advogada e pesquisadora do projeto Migrantes Egressas, do ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Boa tarde, Kátia. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, agradeço o convite e estamos aí para debater esse tema muito importante.
Kátia, esses dados que eu apresentei no início do programa, surpreende?
Na verdade, para nós, infelizmente, não surpreende, né? Atualmente há uma atualização desses dados, né? Esses dados são do Infopen, né? E, por exemplo, a questão da população carcerária até o 2016 aumentou, a população feminina carcerária até 2016 aumentou em 698%, né? Ainda que ainda haja uma quantidade absurda de homens presos e isso continua crescendo, é impressionante quanto nesses últimos anos o número da população carcerária tem aumentado cada vez mais, né?
Quais as razões?
Especialmente dentro da avaliação do ITTC, né, especialmente em relação à questão do tráfico de drogas, né, a participação das mulheres no tráfico de drogas, que são, na verdade, uma participação muito... na cadeia hierárquica do tráfico de drogas, a participação delas são as menores, né, por assim dizer. Então, elas são as responsáveis por empacotar as drogas, são responsáveis por fazer pequenas vendas. No geral, elas são presas com pequenas quantidades de drogas. Também, não só isso, né, tem um recorte também dessas mulheres, que a grande maioria delas são pessoas negras, são pessoas periféricas, que têm questões, obviamente, de classe muito, muito diferentes do que a gente vê na mídia, no geral, quando tem mulheres presas, né? Como, por exemplo, o caso da Suzana von Richthofen, que não é a regra, né, da população carcerária feminina.
Muito bem, nossa outra convidada é a Luísa Citronovic, que é agente da Pastoral Carcerária, que acompanha o tema das mulheres encarceradas. Boa tarde, Luísa. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde. Obrigada pelo convite.
O trabalho da Pastoral chega nessa mesma linha do ITTC?
Ah, com certeza. Acho que a gente tem percepções muito parecidas sobre o que tem acontecido no universo prisional. A Pastoral é uma entidade da Igreja Católica, né, uma pastoral social, e que tem equipes pastorais espalhadas pelo Brasil, e a realidade que a gente acompanha é essa mesmo, né? Uma realidade de encarceramento em massa, de aumento na população carcerária. E aí, só quando você apresentou, você falou somente 220% de aumento da população carcerária masculina. Meu, 220% já é muita coisa. Gente. É que no caso das mulheres a gente está falando de uma taxa exorbitante de aumento e que impressiona mais. Mas assim, a gente está falando de um processo de encarceramento em massa no Brasil que ele é chocante, né?
Os nossos números parece que só perdem para os Estados Unidos, né, de encarceramento. Ou já superaram também.
É, eu acho que só perde para os Estados Unidos. Mas foi bom você fazer essa observação, porque foi em função das mulheres. Mas no todo, realmente, é um absurdo, né, o que se prende no Brasil.
Sim.
A nossa terceira convidada é Luísa Najib Elouf, advogada criminal, escritora e ex-procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, com uma trajetória marcada pela luta dos direitos da mulher de 1983 ao final de 2012. Boa tarde, Luísa. Seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada.
Luísa, eu achei interessante esse período que você foi. Uma ativista de direitos humanos não para nunca, mas aqui está anunciando que separou em 2012.
Não, eu não sei quem fez isso. É alguma informação atravessada, está bem errado.
Ah, você é autora de 6 livros, né?
É, eu tenho, na verdade, 7 livros publicados, meus, e vários outros que contêm textos meus a respeito de vários assuntos, mas principalmente o direito penal e o direito das mulheres.
Desses 7 livros, qual mais? Aquele que deixou o teu coração mais feliz?
É, foi A Paixão no Banco dos Réus, que é um livro que eu publiquei em 2002, né? E de lá para cá nós já vendemos mais de 100 mil livros, o que para um país como o Brasil é muito livro vendido, embora num período grande também. Não é que foi um best-seller logo que ele saiu, mas ele continua sendo muito vendido e é um tema que eu abordo no livro sobre justamente essa história de matar por amor, que antigamente existia e agora não existe mais, porque nós tivemos uma alteração no Código Penal brasileiro que passou a prever uma modalidade de homicídio que se chama feminicídio. E o feminicídio é o nome mais adequado, aliás, acho que o único nome adequado, para o caso do marido que, por ciúme, sentimento de posse e arrogância, violência, acaba matando a mulher e depois vai dizer que matou por amor. Então, isso aconteceu no Brasil.
Chamava de crime passional, né?
Chamado de crime passional, e essa palavra passional dá a impressão de paixão e de paixão amorosa. Mas, na verdade, não existe amor, porque eu escrevi um livro inteiro para provar que só se mata pelo ódio, nunca pelo amor.
Luísa, aproveitando a sua deixa, as mulheres, entre outros motivos, são presas por amor aqui no país?
Não, o que você quer dizer presas por amor? É. Em geral, pode ser, porque nós estamos vendo que o aumento da população carcerária feminina, ela tem uma ligação direta com o tráfico de drogas. E é uma atividade que as mulheres têm uma, vamos dizer, uma facilidade maior de lidar. Mas, em geral, elas são escravizadas até pelos traficantes, que são seus maridos, ex-maridos, namorados, ou são os donos do morro, do bairro ou da cidade onde elas estão. E algumas vezes elas vão porque se casaram com eles ou porque estão namorando. Normalmente o traficante ele tem um harém, né? Então ele vai juntando mulheres que, além de serem namoradas, vamos dizer assim, elas também são escravas no empacotamento, na venda de pequenas quantidades, e no fim elas acabam sendo presas. E existem traficantes que, além de escravizar as suas ficantes, vamos dizer assim, eles também escravizam a mãe, escravizam as irmãs, escravizam a família.
Muito bem. Participe e mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no Observatório, no facebook.com/Observatório3Setor. Continuamos aqui a nossa conversa com as nossas convidadas. Eu gostaria de saber um pouco o que, que faz hoje o trabalho, o seu trabalho lá na Pastoral Carcerária.
A Pastoral Carcerária, como eu falei, é uma entidade da Igreja Católica. Então, são...
Ela acolhe as mulheres que saem da cadeia ou ajuda as mulheres que estão presas? Como é que é feito esse trabalho?
É, o nosso trabalho cotidiano é um trabalho de visita às unidades prisionais para prestar assistência humanitária e religiosa. Então, a assistência religiosa, ela ela está prevista na Constituição como um dos direitos da pessoa presa, né, junto à assistência jurídica, assistência médica, também tem o direito à assistência religiosa. Então, diversas igrejas visitam estabelecimentos prisionais para prestar essa assistência. E aí, na pastoral carcerária, a gente tem essas equipes que visitam, geralmente, uma vez por semana, uma unidade, para conversar com as pessoas presas, ajudar no que for possível. A gente fala que a pastoral carcerária é uma pastoral da escuta. Então, é realizar um trabalho de escuta dentro das unidades.
Ana.
Eu não sei se esses números existem, mas dessas mulheres que estão encarceradas, quantas delas foram julgadas e condenadas e quantas estão lá simplesmente porque foram detidas em flagrante ou em alguma situação dessa?
Eu não tenho a estatística, eu não trouxe, né, não vim preparada para isso, a estatística das presas provisórias. Então a gente chama de provisória por quê? Porque está aguardando julgamento, ainda não teve uma decisão da justiça. Nas penitenciárias encontram-se as mulheres que estão cumprindo pena. Né? Então existe uma diferença, mas isso não é só para as mulheres, é para todos os que estão sob julgamento da justiça criminal.
Interessante, eu me lembro algum tempo já, mais de 20 anos, o pessoal falava em mutirão, né? Vocês mais jovens, não lembro, mas a casa de detenção tinha presos ali que não estavam condenados, presos provisórios que ficavam anos ali. Então se falava de fazer mutirão, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco fazia esses mutirões e tal. Não existe mais isso, né, Luísa? Acabou-se isso e hoje a população de baixa renda presa não tem nenhuma proteção.
Não, na verdade, acabou até por um motivo positivo, porque foi criada a Secretaria de Assuntos Penitenciários e isso é uma função de quem administra os estabelecimentos prisionais, tem que saber se a pessoa já cumpriu a pena ou não cumpriu. É verdade o que você falou, Joel, esqueciam o preso lá. E a nossa defensoria pública é muito boa, mas o tamanho da defensoria não é proporcional ao número de pessoas que necessitam dessa assistência. Mas eu acredito que a gente vai criar uma consciência melhor com o passar do tempo. Eu não sou tão pessimista, eu acho que nós podemos e devemos melhorar o tratamento ao acusado de crime e àquele que já está condenado e está cumprindo pena. E devo dizer também que na minha experiência no Ministério Público, eu vi muito pouca recuperação dos presidiários e presidiárias, né? Acontecia pouco isso.
Por quê? Faltam políticas públicas? Há preconceito da sociedade?
Não, se eles vão para um estabelecimento prisional, eles têm que ter um tratamento que possibilite uma mudança de estilo de vida após o cumprimento da pena. E isso nem sempre acontece nos estabelecimentos. Nossos estabelecimentos são precários. Infelizmente, é um absurdo o que muitas vezes acontece. Mas tenho visto a recuperação pela religião. Isso eu tenho visto, que a religião dá força, que a religião acaba conseguindo tirar uma boa porcentagem dessas pessoas do crime e colocando-as numa situação melhor. Mas mesmo assim, eu acredito que o papel do Estado está muito aquém do que deveria ser feito.
Vocês acreditam, uma pergunta para todos vocês, no momento que a gente está vendo no Brasil, que a gente está vendo gente sendo presa, revistada, e parece que estão se acirrando, que a situação está se acirrando, as pessoas sentem um momento de maior repressão, vocês acreditam realmente que vai acontecer essa mudança em relação ao tratamento aos presidiários?
Olha, eu acho que não tem relação, assim, essa coisa de querer punir e como funciona o sistema penitenciário. O sistema penitenciário precisa ser o mais humanizado possível. Agora, o que está acontecendo no Brasil hoje é uma caça às bruxas. Então, nós estamos num momento de querer combater a corrupção, de delações, né? Essas delações a gente também não sabe se elas são delações verdadeira, se as pessoas estão mentindo quando fazem a delação, estão omitindo alguma coisa, mas é o sistema que está sendo aplicado e que está gerando isso. Vamos pôr todo mundo na cadeia. O que eu não acho uma boa solução e nem acho que pode levar à justiça, mas é compreensível devido ao momento político e que eu acho que a gente precisa apenas manter sempre vivas as garantias constitucionais de todos os brasileiros e brasileiras.
Muito bem. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Dia de Zero Discriminação, destaca o direito de todos serem respeitados. O Alexandre Moraes, de Nova York, traz as informações.
A ONU CIDA celebra neste 1 de março o Dia de Zero Discriminação. Este ano, a agência da ONU lembra que ninguém deve ser discriminado por causa de idade, sexo, identidade de género ou orientação sexual. A agência também destaca a deficiência, raça, etnia, idioma, estado de saúde, geográfico ou qualquer outro motivo. A ONU CIDA diz que, infelizmente, a discriminação continua prejudicando esforços para alcançar um mundo mais justo e igualitário e que muitas pessoas enfrentam preconceito base no que são ou no que fazem. A relatora da ONU para a eliminação da discriminação das pessoas com ansenias, também conhecida como lepra, defende que esta é uma data fundamental para as nossas sociedades. Alice Cruz explicou à ONU News, a partir de Quito, no Equador, que a discriminação está sempre na base dos conflitos.
A discriminação é um mecanismo primário que se exerce em diferentes esferas da sociedade, desde o espaço doméstico, passando pela vida comunitária, chegando aos espaços de trabalho, chegando também aos espaços políticos de tomas de decisão, nas legislações, no exercício da justiça.
Segundo a especialista, a discriminação, por um lado, reproduz a injustiça social e, por outro, acentua, reinventa e dá força a essa mesma injustiça. É por isso, diz a relatora, que é tão importante combater este comportamento.
Combater a discriminação nas nossas sociedades, em todos esses espaços que eu referi, todos esses espaços são fundamentais que tenham, estejam livres da discriminação e que tenham zero discriminação, para que possamos ter sociedades onde exista mais justiça, mas também mais paz.
A especialista diz que dias como este são necessários, mas que os seus efeitos não podem ser medidos a curto prazo.
A mudança de mentalidades é sempre um processo longo e qualquer iniciativa que se proponha a fazê-lo é sempre bem-vinda e a longo prazo algum resultado acabará por ter. Eu penso, efetivamente, que estas iniciativas, se forem... também elas receberem a devida atenção dos meios de comunicação, vão ajudando a disseminar uma mensagem positiva que a longo prazo tem resultados.
A campanha da ONU CIDA este ano mostra pessoas a interagir em várias situações e pergunta se o nosso comportamento seria o mesmo se soubéssemos que a pessoa era diferente. Um dos cartazes, por exemplo, pergunta: você ainda daria um emprego a ele se ele fosse uma pessoa vivendo com HIV? Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Muito bem. Boa matéria essa, viu, Ana? A longo prazo a gente precisa de políticas públicas, né, para reverter o preconceito da sociedade. Mas esse que é o grande problema. Contextualizando para o programa de hoje, você deu emprego a uma mulher que saiu da cadeia?
Aqui no ITTC eu represento um projeto, né, um dos projetos que dá a linha de algumas atuações do ITTC, dentre eles é o projeto Migrantes Egressas. O projeto Migrantes Egressas trabalha diretamente no atendimento, acompanhamento, assistência de mulheres que saíram, né, mulheres migrantes que saíram do sistema prisional, mas ainda estão em conflito com a lei. São pessoas que ou foram condenadas ou são pessoas que têm algum benefício, como a liberdade provisória, por exemplo. E, de fato, o maior desafio para essas mulheres, eu acho que podemos afirmar agora, depois de um certo tempo de projeto, é que é a questão do trabalho, do acesso ao trabalho. Além de outros acessos, né, de políticas públicas, como assim social, né, como a saúde, mas a questão do trabalho é muito importante.
É isso?
Sim, não, com certeza. Acho que é importante pensar que as condições nas prisões, elas não dão opções de futuro para essas mulheres que foram aprisionadas, né? Então interrupção do trabalho e das vagas de estudo, que não dão condições para, na hora que elas saírem, elas poderem reestruturar suas vidas, né? E elas ficam com esse rótulo de criminosas para o resto.
Recado aqui para os nossos ouvintes, estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que vai ao ar na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde. É São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Quem tem dinheiro consome, decide, manda e manobra. Mas quem não tem, come a sobra, que é pra não morrer de fome. Quem tem dinheiro tem nome, quem não tem não é ninguém.
Quem tem dinheiro tem nome, quem não tem não é ninguém.
Quem tudo tem passa bem, quem nada tem dá um jeito. Quem tudo tem tem direito e quem nada tem nada tem.
Ao som de Siba, Quem é Ninguém, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre mulheres no cárcere, com Kátia Kim, Luísa Sminoff e Luísa Najib Elouf. Muito bem. Mais um pouco, Cléo.
Onde quem não tem rebola, quem tem fornece a bitola, onde quem não tem se mede.
Quem tem fornece a bitola, onde quem não tem se mede.
E a mão que tem quando cede, tem outra carta no bojo. E quando dá é com nojo da mão que se estende e pede.
Luísa, você que escolheu o Siba. Você mesmo disse antes do programa que nem você acerta teu nome. Eu consegui errar pela primeira vez. Mas por que essa música?
Nossa, que pergunta difícil, eu não estava esperando. Não, acho que a gente está falando da população prisional feminina, acho que a gente está falando de desigualdade econômica, a gente está falando de condições precárias. E aí quando me pediram para escolher uma música, me veio essa.
Muito bem, agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. População prisional do Brasil cresce 707%. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, realizada pelo IFOPEN, a população prisional brasileira cresceu 707% entre 1990 e 2016. O relatório também mostra a falta de informações nas unidades prisionais. Apenas 45% das unidades prisionais tinham informações sobre o tempo de aprisionamento das pessoas sem condenação. A taxa de ocupação dos presídios brasileiros é de 197,8%, quase o dobro da capacidade. Até junho de 2016, existiam 726.712 pessoas presas no país, para 368.649 vagas, com um déficit de 358.063 vagas. O relatório também mostra a tipificação dos crimes cometidos pelas pessoas presas no país. A maioria dos homens está presa por roubo e tráfico, e mais da metade das mulheres está presa por tráfico. Roubo é motivo de prisão apenas para 11% das mulheres encarceradas. Outro dado que chama a atenção é que apenas 15% da população carcerária no Brasil trabalha nos presídios. E das pessoas que trabalham enquanto estão presas, 75% não recebem remuneração ou recebem menos que 3/4 do salário mínimo. Uma informação que se destaca sobre a população carcerária feminina é que 74% são mães. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal digital, observatório3setor.org.br. Pessoas de 173 países do mundo já acessaram o nosso portal e no mês passado batemos recorde de acessos. Participe você também de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Tá aí, Heloísa, não existe estímulo, né? Se elas não trabalham, não são capacitadas, quando elas voltam para a sociedade, o que elas poderão fazer? É um absurdo que elas não recebem nenhuma remuneração, não tem nenhum estímulo para trabalhar na cadeia.
É, mas tem que ter a remuneração, né? Tem que ter o atendimento, as necessidades. Eu diria até que tem que ter dignidade, mesmo estando presa, porque hoje você vê, as mulheres têm necessidades que os homens não têm, as mulheres menstruam. Certo? E não tem absorvente no presídio. E algumas são obrigadas a pegar miolo de pão para servir de absorvente. São situações extremamente degradantes, né? Você não pode deixar as pessoas presas sem sabonete. Não dá uma questão de higiene. Você tem que dar o papel higiênico. Coisas básicas, básicas. Então, eu acho que tem que começar disso daí, tem que começar organizando, limpando, fornecendo o que é obrigação do Estado fornecer e, no mais, claro, oferecendo cursos, né, porque as pessoas têm que ter um aprendizado, e a maioria das pessoas que estão recolhidas ao cárcere tem um baixo nível de instrução e nós temos que fornecer atendimento à saúde, tem muita gente doente transmitindo essa doença. Então, não é possível. Eu acho que o que nós temos de muito grave é falta de gestão, falta de seriedade, isso no Brasil inteiro também, sem falar das rebeliões, que são coisas que são tão horrorosas que o mundo inteiro cai em cima do Brasil, pedindo satisfação, pedindo providências, e que torna a nossa imagem deplorável perante os outros países.
Esse tipo de material, por exemplo, papel higiênico, sabonete, isso não está previsto no orçamento para esse sistema carcerário?
Tem que estar, né?
E assim, então, o que leva a não ter, se está previsto no orçamento? E segundo, essa total falta de respeito, total falta de humanidade por parte da sociedade em relação às pessoas que estão encarceradas, independentemente dos crimes que elas cometeram, também não é um apoio da própria sociedade, porque a gente nunca vê a sociedade. O que a gente só ouve falar é do tal, bandido bom é bandido morto. Se você fala em relação em defesa das pessoas encarceradas, leva para casa, você está com pena. Quer dizer, a própria sociedade não apoia que nada mude nesse sistema carcerário. Mesmo sabendo que desse sistema carcerário vão sair pessoas revoltadas, sem nenhuma perspectiva de vida, que vão voltar para os mesmos crimes que cometeram. Quer dizer, que a possibilidade é que voltem a cometer outros crimes. Então, a sociedade vai pagar o preço também. Não dá para entender essa lógica. Por que que tudo isso acontece? E se a minha pergunta é, e se não é a nossa sociedade que realmente apoia esse tipo de situação?
Eu acho que nós temos uma sociedade do ódio, né? Então, existe o ódio contra o bandido e ninguém procura entender o que acontece. É muito fácil você execrar a pessoa e dizer que quer. Olha, eu sempre disse isso, mesmo quando era membro do Ministério Público da Ativa. Hoje eu sou membro do Ministério Público da Passiva, ou seja, aposentada, e sou advogada. Mas eu sempre achei, lutei, porque o preso ou a presa, ele tem que ter dignidade, ele tem que ter atendimento. E não é porque o cara está preso que eu vou execrar mais ainda, muito pelo contrário. Se ele está preso, para mim já está bom. Ele não precisa ficar sofrendo no presídio, além do que o fato de estar encarcerado.
Ele está pagando, né, a dívida
dele
com a sociedade.
Ah, o cara mandou buscar uma pizza para ele comer. Jesus, e daí se ele está comendo? O cara está preso. Ele não pode sair, então está muito bom. Eu sou a favor que todos os presos comam pizza, que os presos comam feijoada, comam boa comida, tenham higiene, tenham atendimento à educação, tenham atendimento à saúde, sejam tratados como seres humanos para poderem sair melhor de lá de dentro e não pior, que é o que acontece.
Luísa, sobre isso que você estava falando, acho que você falou, eu sou a favor, eu acho que eu sou a favor que as pessoas estejam em liberdade mesmo,
lógico,
e não dentro
mas só se
de
não cometerem delitos graves que exijam, perante a nossa lei, que sejam encarcerados. Porque eu vou dizer para vocês, é muito difícil o inocente estar preso, ele não é inocente, ele é perigoso, e muitas vezes ele é perigoso ao convívio social. Se você deixar solto, ele vai praticar, de novo vai fazer novas vítimas.
Mas, Luísa, a gente estava falando agora há pouco, por exemplo, que quase metade da população carcerária, por exemplo, é de provisórios. Essas pessoas legalmente são inocentes e elas estão encarceradas. Então, a gente está falando, pelo menos, de quase metade da população, encarcerados por meses ou até anos, que é, pela lei, inocente, fora os outros casos que a gente teria que ver também. Mas eu fico pensando, Ana, naquilo que você estava falando, eu não acho que essas questões todas da falta de assistência, por exemplo, são problemas de gestão. Eu acho que é falta de interesse político na garantia dos direitos dessas pessoas. Sim.
Exato. E aí é que eu pergunto, se a sociedade não apoia isso, porque a gente não, como a gente não vê a sociedade reclamando de nada disso, quer dizer, outra área que a gente tem falhas que ninguém pressiona para que mude. E isso vai permanecendo, vai se perpetuando. Então, é normal que você ache que tudo bem 50 pessoas estejam detidas numa mesma cela, defecando, fazendo xixi ali mesmo, entendeu? Quer dizer, todo mundo acha que é normal. Ah, porque cometeu um crime e merece estar ali. Não. Merece estar ali como qualquer ser humano, sendo respeitado, cumprindo sua pena, se assim for determinado, se for provado, mas a pessoa tem que ter dignidade.
Cátia.
Eu não vejo como a sociedade possa achar isso normal.
A gente vive na sociedade um clamor, né? Não, tanto na sociedade brasileira quanto em vários outros lugares do mundo, esse clamor pela justiça, né? O que significa esse clamor pela justiça? Ele também é muito incentivado por essa questão da falsa segurança pública, né? O que é essa questão da segurança pública? Acho que um exemplo que a gente pode dar é o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, na intervenção federal, né? O que está acontecendo ali é reflexo desse clamor, falso clamor pela justiça, que também é reverberado pelos preconceitos. A gente puxando um gancho também da reportagem, né, da ONU, a questão dos preconceitos da discriminação, né? Quem são as pessoas que são condenadas? Quem são as pessoas que são presas, detidas, né?
Então, são pobres.
Estão por
pobres
anos negras, ali em prisões provisórias, sem ser julgados. São as pessoas pobres e negras. Então, isso é reflexo, sim, da ignorância da sociedade, no sentido de não querer entender, não querer, não ter interesse nenhum em se manifestar e romper com essas discriminações. A gente prefere manter essas discriminações. Então, para que a gente vai se importar com pessoas que são nada já para a sociedade? Né? Acho que é aqui que a gente tem que começar a construir uma sociedade um pouco diferente, porque lá dentro do sistema prisional, ele é reflexo do que tem aqui fora. É totalmente reflexo do que tem aqui fora.
Nada deve justificar a violação dos direitos humanos.
Mais um recado para os nossos ouvintes. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 200 mil pessoas nos seguem nas nossas redes sociais.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Passou a virar.
estação de seco, com épocas, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre mulheres no Cáceres, com Kátia Kim, Luísa Citronovic e Luísa Najib Eluf. Mais um pouquinho, cara.
Somos um passageiro, só você não passou.
Agora vamos começar com a participação dos ouvintes.
Meu nome é Janine e eu queria saber, pela sua experiência empírica e profissional, você considera o ambiente de higiene pessoal das mulheres tão precário quanto a gente ouve aqui de fora? Falta de absorvente, por exemplo.
Muito bem, nós falamos sobre isso, né? Mas já estava gravada a pergunta da ouvinte. Eu quero vocês... Kátia...
Só aproveitando para terminar, que é mais ou menos a pergunta da ouvinte Mayra Nonato de Pinheiros. A situação, quer dizer, também fazendo uma comparação, a situação de empregabilidade das ex-presidiárias é tão difícil quanto a dos homens? Então, aproveitar para falar das duas situações.
A questão da higiene, acho que a gente já comentou bastante, né, sobre isso, é exatamente essa questão, a falta de interesse político e as questões materiais mesmo que acontecem dentro do presídio são desumanas, né? Em relação à empregabilidade, assim, o simples fato, o simples estigma de ser uma pessoa que passou pelo sistema prisional já faz com que essas pessoas tenham uma grande dificuldade de conseguir emprego. Por mais que sejam pessoas que, vamos supor, seja um preso que foi primário, por exemplo, que nunca cometeu nenhum crime antes, pelo simples fato dele ter passado pelo sistema prisional, ele vai passar por diversos preconceitos. Tanto é que é básico, né? Quando você vai a uma entrevista de emprego e consegue eventualmente uma vaga, um dos primeiros documentos que são requeridos é a certidão de antecedentes criminais, né? E diretamente os empregadores não falam, você não vai ser empregado porque você tem isso. Nunca ninguém fala, né? É basicamente, nós temos conseguimos outra pessoa, não tem mais vaga. Então fica esses preconceitos implícitos, né? Mas que nunca é também debatido, mas é um problema generalizado para homens, mulheres.
A Luísa deve saber bem disso. É uma palavra que eu não ouvi há muitos anos, atestado de antecedente. Quando você sai da cadeia, você não recebe um atestado de antecedente, você cumpriu a pena?
Não, não é isso. Atestado de antecedente é o que você fez antes, por que você foi condenado. E lá consta, nos seus antecedentes, que você praticou o crime X, que você pegou uma pena tal... E esses antecedentes, eles ficam constando da ficha da pessoa. E se durante 5 anos esta pessoa não praticar nenhum outro ato criminoso, considerado criminoso, ou não chegue ao conhecimento da polícia, que uma coisa é ela não praticar, outra coisa é que a polícia não descobriu, não pegou, né? Mas se tiver limpo por 5 anos, ele consegue recuperar uma coisa que a gente chama de primariedade. Então apaga-se, isso foi um grande avanço, né? Apaga-se a ficha dele no que ele fez de errado e ele passa a ficar zerado. Então ele começa uma nova vida, vamos dizer assim. Mas ele tem que provar que por 5 anos ele não praticou nenhum outro delito.
Quer dizer, a pessoa sai da cadeia, né? Sai da cadeia, não, por 5 anos ela vive ainda um período probatório.
Eu devo dizer a vocês, eu vou contar para vocês uma coisa, que eu já peguei um presidiário uma vez, eu peguei um egresso do Carandiru para trabalhar na minha casa. Aí eu avisei meu marido, falei, estou com uma pessoa assim, assim, eu acredito que está recuperado, precisa de uma chance e eu vou pôr em casa. Nossa, todo mundo me chama de louca, todos. Você é louca, olha o que você está fazendo. Nossa, na sua casa. Eu falei, esse cara vai funcionar. Eu tenho certeza, porque eu tenho uma experiência de tantos anos, né? Ser velha não tem só desvantagem, tem algumas vantagens. Então, eu olhei para ele e falei, esse cara vai ser legal. E botei um terno nele, uma gravata ainda por cima. E ele falou, mas eu vou trabalhar de quê? Eu falei, de segurança. Foi muito bom, porque nós demos meu marido deu um terno, tá, um sapato. E eu falei, você vai me ajudar. Eu estava precisando de alguém para fazer isso, para me ajudar até a controlar meus próprios filhos, quem entrava em casa, quem saía. Porque você sabe que uma carreira no Ministério Público te obriga a viajar e passar muito tempo fora de casa. Então eu falei, eu preciso de um cara experiente. E o cara era muito experiente. E foi o maior sucesso. Ele foi para mim, assim, uma pessoa que me ajudou demais. E um belo dia ele disse, eu vou ter que pedir para sair. Falei, poxa, mas por quê? Isso depois de 2 anos e pouco. Eu falei, eu estava tão acostumada com você. E ele disse, porque eu arrumei um emprego de zelador e eu preciso de moradia, porque eu vou casar e eu vou ter filhos, então eu preciso de um lugar para morar. E como zelador eu vou morar no prédio. E aí vem o síndico falar para mim, nossa, doutora, eu puxei a ficha dele. Eu falei assim, fica tranquilo, o cara é bom, muito bom. Ele está saindo contra a minha vontade. Ainda falei para o síndico. Ele falou, ah, é, pensei que era demissão. Eu falei, sou... É, tirou as suas conclusões apressadamente. Ele está indo embora porque ele pediu que ele quer morar. E aí ele foi trabalhar nesse prédio e eu acompanhei durante muitos anos. É, e nesses últimos anos ele teve uma recaída, mas depois ele também voltou para o bom caminho. Ele teve um problema pessoal, ficou muito desesperado. E é muito fácil você pegar uma drogazinha para vender quando você está... Ou para consumir, que foi o caso dele, né? Mas aí ele e foi bem. E ele tá, até hoje está recuperado, tem dois filhos.
A partir dessa experiência, né? Que ela já narrou, digamos, esse case de sucesso, né?
É um case.
É um case de sucesso. É... Que experiências nós podemos desenvolver na sociedade para quebrar essa discriminação, esse preconceito que existe?
Eu acho que iniciativas de pessoas que passaram pelo sistema prisional são iniciativas que demonstram muito sucesso, assim. Para além de um caso individual, né, quando essas pessoas elas saem do sistema prisional e começam a se unir, formar coletivos, se empoderar mesmo, entender que o que aconteceu com elas aconteceu também com outras pessoas. É, por exemplo, eu tenho alguns exemplos mais diretos, né? Algumas mulheres migrantes egressas se juntaram, organizaram um restaurante, estão trabalhando num restaurante, conseguiram alguns auxílios para abrir esse restaurante, agora tem esse restaurante. É, tem mulheres que também se organizam para... de formas cooperativas, né, para fazer cursos, dar cursos, ou mesmo conseguir outros apoios para fazer cursos, esse tipo de coisa. São iniciativas que, na minha visão e na visão do ITTC, de algum modo, são empoderadoras dessas mulheres. Nós dizemos mulheres porque nós atendemos primordialmente mulheres.
Olha, eu quero concordar com isso perfeitamente, porque para você conseguir um emprego tendo um passado criminal, é tão difícil que a melhor solução é essa, é se unir e formar uma cooperativa e entrar para a iniciativa privada. Porque você não depende de ser aceita, né, num emprego ou não. Você está ali trabalhando e se unindo a outras pessoas. E essa união é importantíssima, porque além do empoderamento, ela traz uma chance de sucesso financeiro, comercial mesmo, muito maior.
Mas a grande pergunta ainda permanece. A Luísa teve uma iniciativa dela acreditar. Né? Pelo trabalho, pela experiência dela, pela trajetória da vida dela, acreditou numa criatura humana, que representou um ato isolado. Ela mesma e seus amigos estavam criticando e falaram, olha, o que você está fazendo? Agora, como isso pode se tornar? Que medidas seriam necessárias para isso ser uma coisa comum? Né? Para as pessoas, olha, como várias pessoas, empresários, profissionais liberais, jornalistas, participam de um projeto social... não possam participar também de iniciativas como essa para reintegrar essas pessoas à sociedade.
Isso não deixa de ser um trabalho de conscientização mesmo, né? Porque essas pessoas... diante de tudo que a gente já conversou, né? E diante desse contexto punitivista da sociedade de querer encarcerar somente, é muito difícil ter essa conscientização. Mas, no final das contas, é um trabalho de conscientização. Acho que nossas organizações também, a Pastoral Carcerária, o ITTC, entre muitas outras, trabalham para isso, né? Para que instituições públicas e privadas, né, consigam aí criar um senso de consciência de que essas pessoas são pessoas e que precisam ser tratadas enquanto tais.
E eu acho que mais importante do que elas são pessoas que foram muito violentadas pelo Estado nesse processo de encarceramento, né? Acho que é importante pensar que as pessoas, os crimes, eles acontecem em todos os estratos sociais, né? Pessoas cometem crimes todos os dias. Essa parcela específica da população que é criminalizada e é mandada para dentro das prisões, ela é a população negra, a população pobre, ela é mandada para esse lugar. Isso não tem tanto a ver só com o cometimento de crimes, mas tem a ver com para quem o sistema de justiça está olhando, para quem a polícia está olhando. Então, a gente tem que enxergar essas pessoas mais como pessoas que foram vítimas de um processo de aprisionamento do que como qualquer outra coisa.
Né? Isso. Isso é a mesma coisa. É muito importante que a gente talvez comece a pensar mais sobre as alternativas penais, sobre a justiça restaurativa, que são outras formas de se responsabilizar pessoas que cometeram crimes. Por que a solução tem que ser a cadeia, o regime fechado? Por quê? Acho que a gente tem que começar a refletir também sobre isso.
Muito bem, Ana Rosa tem uma pergunta sobre isso.
Tem ouvinte também. O ouvinte ia perguntar isso mesmo. Quais são, se existem outras formas de pagar pelos crimes cometidos sem ser por prisão? E a minha pergunta é verdade que as mulheres, quando estão encarceradas, isso é comum de acontecer? Os maridos, os parceiros abandonam, o que é o oposto? Quando os homens estão presos, as mulheres vão lá, passam pela humilhação da revista, mas continuam ali ao lado do parceiro?
Para quem pergunta?
Para todas vocês.
Exatamente. As mulheres são abandonadas quando elas estão presas. Né? Dificilmente elas recebem visitas de maridas, maridas, namoradas.
E tem o direito de pedir, né?
O mesmo direito.
Os homens abandonam, né?
Olha, teve um tempo que mulher não podia ter visita íntima, até foi uma briga, porque assim, só os homens podiam ter visita íntima.
Aí, é absurdo, né?
Daí fui conversar com o diretor do presídio, e o que ele me diz? Ah, nós não podemos. Porque senão elas vão engravidar aqui e nós vamos ter aqui um monte de mulher grávida e não vamos ter o que fazer com as mulheres e as crianças e não sei o que, não sei o que. É sempre uma desculpa, um negócio que, sabe, como se não tivesse uma forma de organizar isso ou de evitar filhos também, que todo mundo sabe como fazer, né? E nós tivemos recentemente uma moça que estava grávida e foi presa nos últimos dias da gravidez, por tráfico de drogas também.
Que foi notícia, e, né? Nas
foi notícia semanas. Em todos os jornais. E ela foi, então, levada para a delegacia, ela é presa provisória. E, 2 dias depois, ela entra em trabalho de parto. O delegado, graças a Deus, mandou a moça ter o filho no hospital. Mas ela teve o filho, 1 ou 2 dias depois, e teve que voltar para a cadeia. E numa situação péssima, uma falta de higiene, uma coisa horrorosa, com uma criancinha recém-nascida. O advogado dela, me lembro, tinha entrado com habeas corpus e não conseguiu. Mas a OAB, na pessoa do seu presidente Marcos da Costa e com representantes de algumas comissões da própria ordem, né, uma das quais a Comissão da Mulher, a qual eu pertenço com muita honra, então, resolvemos redigir um habeas corpus, mostrando que a lei brasileira, a própria lei brasileira, o Código de Processo Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente permitem que a presa provisória vá para casa ficar com os filhos menores de 12 anos. E existe também uma outra noção que é preciso ter com muita clareza, que se ela está cumprindo pena, ou se ela está presa por alguma conduta, o filho dela, a filha dela, não tem que cumprir essa pena junto com ela. Então, a nossa Constituição, ela garante a todos os brasileiros e brasileiras e aos residentes no país que a pena não passará da pessoa do condenado ou da condenada. E, no caso, está passando, porque se a mulher tem que ficar presa porque ela foi mãe, então o filho está sendo preso também, está encarcerado.
Ela pode aguardar o final do processo em prisão domiciliar. É o que diz textualmente o artigo 318 do Código de Processo Penal.
Beleza.
Não é isso? Muito bem. E sobre esse assunto, a nossa colunista do Observatório Terceiro Setor, que fala de direitos humanos, Maíra Zapata, escreveu um texto que já está no nosso portal. Por que o STF, o Supremo Tribunal Federal, libertou as mães e gestantes que estavam presas preventivamente.
Ah, esse foi o habeas corpus coletivo, porque aí o que aconteceu? Saiu imediatamente o habeas corpus pedido pela OAB de São Paulo. E os ministros já estavam lá com uma série de habeas corpus parecidos. Então, como é que nós tornamos essa justiça mais rápida? Foi muito bom. Ele pega e concede um habeas corpus geral para todas as mães, nas mesmas condições, para que sejam todas remetidas de volta para casa. Isso foi uma medida muito boa, muito importante e eficiente.
Muito bem, se você quer entender essa decisão, é só acessar o nosso portal, ele é o artigo da Maíra Zapata, observatório3setor.org.br. Além de mais, tem outras matérias muito interessantes do Observatório desse mês. Muito bem, eu quero a resposta de vocês.
Acho que desse esse habeas corpus, acho que é muito legal colocar que houve um trabalho de advocacy, né? De que é um trabalho de incentivação, de inserção dentro do processo, né? Que teve a participação da Pastoral Carcerária, do IBC Crime e do TTC. Isso a gente ainda está um pouco receoso e aguardando, né? Como que vai ser o resultado disso, as consequências da concessão desse habeas corpus. Por quê? Porque nós sabemos que existem muitas mulheres nesse contexto de gravidez ou que são totalmente, que têm filhos dependentes economicamente, financeiramente, afetivamente dessas mulheres. Existe o marco legal da primeira infância, que não era respeitado até a gente ter aí esse resultado desse habeas corpus, então a gente espera que agora, né, as normas, as leis, elas sejam de fato respeitadas. E aí o nosso receio mora em como cada indivíduo, né, cada pessoa, cada mulher vai ter que fazer essa requisição perante a justiça para que tenha o direito aí à prisão domiciliar.
Muito bom, Luísa.
É que eu acho que a preocupação é que dispositivos legais garantindo os direitos das mulheres presas, a gente tem muitos e tem dispositivos bons. O problema é que esses dispositivos não são aplicados e essas mulheres ainda vivem em situações muito degradantes. Mas assim, então a gente... É um dispositivo importante esse que a gente tem agora, essa decisão do STF, mas a gente precisa que ele seja de fato aplicado para que a gente possa comemorar que essas mulheres estejam em casa. Uhum. E daí, sobre a pergunta da ouvinte sobre outras formas de lidar, a Kátia tinha comentado, né, da justiça restaurativa. Acho que é uma forma de resolução de conflitos que não passa pelo encarceramento de ninguém e que leva muito mais em conta, inclusive, a vítima naquele conflito, né? Porque o sistema prisional, do jeito que ele está dado, a vítima ela não recebe qualquer suporte, ela não influencia naquele processo, ela não tem nenhuma relação com o que vai acontecer depois. Então, tem outras formas, inclusive, de reparação da vítima e de lidar com um conflito que violam menos direitos do que o encarceramento.
Me lembrei, me ocorreu fazer uma pergunta para vocês. Essa cultura de ódio, esse enfrentamento entre dois polos no nosso país, tem essa polarização que existe, flagrante, sobretudo nas redes sociais, tem prejudicado o trabalho que vocês desenvolvem em relação às detentas?
Eu acho que tem muitas questões políticas envolvendo o trabalho no cárcere e fora dele também, né? Eu acho que a polarização, ela complica um pouquinho no sentido de... se restringir a ideia de que quem é de esquerda é que trabalha com direitos humanos e quem é de direita é contra. Eu acho que talvez onde poderia influenciar diretamente, materialmente nas coisas é isso, essa noção de que esquerda é direitos humanos e que direita não é, ao mesmo tempo que, na verdade, pode haver aí um diálogo, porque, enfim, são questões de políticas públicas, são questão de acesso a direitos, então necessariamente envolve essa polarização esquerda-direita, enfim.
Luísa, você concorda?
Eu concordo, eu acho lamentável.
Você foi secretária nacional de Direitos Humanos já há 3 gestões passadas, né, na época do Fernando Henrique. Essa era a grande dificuldade da sociedade, que esquerda e direita devem respeitar os direitos humanos, independente da sua ideologia. Isso é a defesa da criatura humana.
É verdade, eu acho que a gente tem que superar, eu acho que até é um fator de ignorância da nossa sociedade, sabe? Porque nós estamos num país inculto, as pessoas não estudam, as pessoas não sabem o que é aquela coisa e elas imaginam que seja algo e já saem pro pau, sabe? Nossa, em português, claro, já sai pro pau sem pensar antes. Porque eu acho que uma sociedade pacificada é interessante para todo mundo. Eu não vejo alguém que possa dizer, não, eu quero continuar nesse conflito, nessa coisa horrorosa. Então, o conflito de classe, conflito dentro e fora dos presídios, ele não pode ser algo que demonstre ignorância completa sobre os direitos dos outros, que demonstre também um egoísmo absurdo, um racismo, homofobia, um machismo. Então, vem todos esses ismos lamentáveis que acabam com a convivência pacífica numa sociedade. E o Brasil, com relação às mulheres, ele é o quarto pior país do mundo no ranking mundial. Então, isso mostra que nós estamos realmente muito mal.
Muito bem. Aqui tem uma pergunta da Sandra Oliveira, da Vila Prudente. Na verdade, não é uma pergunta, é um desabafo. Como fazer as pessoas enxergarem que os regressos, ou as regressas, né, no caso, enxergá-los como criaturas humanas? Ela diz que o preconceito é a revolta. Alguém quer fazer algum observatório? Olha, alguma observação? Nós estamos... Olha, passou rápido, né? Essa hora, um bom papo com vocês. É, durante esse mês observatório, é o mês internacional da mulher, exatamente no dia 8 de março. Mas vamos falar da mulher na política, a mulher empreendedora. E hoje nós falamos das mulheres que estão encarceradas, na palavra de três importantes convidadas. Eu queria a conclusão final de vocês. O que mais importante vocês precisam registrar nesses dois minutos que faltam, para que a ouvinte ou ouvinte consiga perceber o drama das mulheres que estão presas no nosso país?
A meu ver, o drama não é só das mulheres presas, é das mulheres soltas também, de todas as mulheres aqui dentro do Brasil que são vítimas cotidianas da violência, são vítimas do espancamento, do estupro coletivo e do homicídio. E essa é uma situação que não está, a meu ver, mudando. Nós temos Lei Maria da Penha, nós temos a criação do crime do feminicídio, que também é de 2015, muito recente, para coibir o assassinato de mulheres. Nós temos uma Constituição que equipara homens e mulheres em direitos e obrigações. Uma Constituição que reconhece a família de fato, não apenas a família oficialmente constituída. Então, em termos de lei, nós estamos bem. Só que a nossa sociedade não muda. É uma coisa inacreditável, a meu ver, que as pessoas não consigam entender e continuem praticando violência. E violência gera violência. Então, eu acredito que a esperança está nas escolas, que desde cedo nós temos que falar com as crianças, com adolescentes a respeito do respeito, e como estamos no mês da mulher, podemos aproveitar e enfatizar o respeito à mulher, o respeito de gênero. Que homens não são mais que mulheres têm direito a tudo que os homens têm direito, inclusive direito ao sexo, que é onde a repressão pega mais pesado.
Eu acho que o que cabe dizer é algo que deve ser repetido ano após ano, todos os meses, né, de que não é só março que é o mês das mulheres, ou o dia 8 de março é o dia das mulheres, né? É, bom, menos flores e mais luta também, né? E respeito. Eu acho que, quanto aos nossos trabalhos, algo que a gente não conseguiu falar muito era a respeito das mulheres migrantes, né? As mulheres migrantes dentro do cárcere, das questões de dificuldade de acesso a direitos, de tradução, enfim, dificuldades na obtenção de documentação.
Você voltará aqui para a gente conversar sobre o estatuto, muito interessante, a respeito das mulheres.
Com certeza, mas acho que era necessário colocar. É, e aí fica essa mensagem de que nós precisamos nos mobilizar também, né? É muito necessário,
Luísa,
essa mobilização.
Eu acho que, falando sobre a população prisional feminina, eu não vejo como encerrar de outro jeito, senão falando que a gente precisa pensar em alternativas ao encarceramento, reverter esse processo de encarceramento em massa que a gente vê acontecendo no Brasil nas últimas décadas, inclusive para seguir as diretrizes internacionais que falam sobre encarceramento. A gente tem um documento que são as regras de Bangkok, que é um tratado internacional, e ele traz alternativas ao encarceramento como uma possibilidade que deve ser aplicada no caso das mulheres. E a Pastoral Carcerária, junto com outras organizações, tem uma agenda, que é a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, e que são 10 passos concretos para...
Conta com o Observatório para a divulgação desse trabalho.
Bom, senhor, para finalizar aqui da minha parte, rapidinho, eu, como qualquer pessoa, acredito que a gente tem que viver em paz e tem que ter uma convivência pacífica. Mas sejamos honestos, né? A gente não vai ter isso no Brasil enquanto houver tanta desigualdade social. Não adianta só a gente querer a paz, a gente precisa promover a paz, e acho que a desigualdade social é o que causa. E também acredito que sim, há gente interessada em que haja violência e que haja guerra, há interesses, não acho que todo mundo queira a paz, não. Tem muita gente ganhando com o que está acontecendo aí.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Kátia Kim, advogada e pesquisadora do projeto Migrantes, do ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, de Luísa Citrovic, agente da Pastoral Carcerária, e Luísa Najib Elufi, advogada criminal, escritora e ex-procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Nós estamos terminando o programa ao som de Djavan, Nenhum Dia, escolha pela Luísa Elufi. Nós voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, pontualmente, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Boa tarde. Eu sei, você não vivo.
dia triste, toda fragilidade incide, e o pensamento lá em você, que tudo me divide. Longe da felicidade em todas as suas luzes, te desejo como ao ar, mais que tudo, és manhã da natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.